Olá, Toninho, boa tarde.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte, boa tarde.
Toninho, hoje ao vivo com a gente, porque um estudo da Secretaria da Fazenda do Paraná traz uma ótima notícia aqui para a região de Maringá, que é o índice de atividade fiscal de setores importantes da economia. Explica para a gente, Toninho.
Sim, esse boletim está sendo publicado semanalmente pela Secretaria de Fazenda, juntamente com o IPARDES, que é uma instituição que trabalha com dados e informações do Estado do Paraná. Nesse boletim em específico, eles fizeram uma comparação entre as regiões, verificando a emissão de nota fiscal eletrônica da região noroeste, onde Maringá se encontra aí, como a principal cidade. Dentro dessa avaliação, nós percebemos dois fatores. O mês de abril foi o mês mais negativo, nós tivemos uma grande redução nas vendas de diversos setores, e no mês de maio ocorreu uma recuperação desses segmentos. Então, dentro da emissão fiscal, o comércio atacadista, comércio varejista, indústria de alimentos, outras atividades industriais tiveram um aumento aí na sua atividade no mês de maio. Fica um pouco abaixo ainda do mês de março, mas já demonstra que a economia vem criando um novo ritmo.
Uhum. Agora, o que significa então? Quando você fala em emissão de nota fiscal, significa venda?
Sim. O que nós percebemos hoje, Luciana, é que os empresários, os empreendedores em si, tem se utilizado aí de diversas estratégias para alcançar seu cliente. Isso é uma atividade bem interessante. Em épocas de crescimento econômico, devido ao grande volume de demanda, é comum as empresas não inovarem, não utilizarem novos métodos, tecnologia em si, para acessar o cliente e gerar, de certa forma, uma usabilidade melhor. E o que nós temos percebido neste momento, que devido a essa crise, muitas empresas têm vendido via WhatsApp, via contato telefônico, né? Suas plataformas digitais, isso tem feito com que houvesse aí um aumento dessa atividade nesse mês de maio em específico. Então, os empresários têm se utilizado de outras formas para acessar o seu cliente, né? Então, esse é um ponto positivo também da crise econômica que veio a partir do coronavírus.
Então, o mês de maio é um mês em que muitas empresas já estavam de volta às atividades, né? Com restrições, com um volume menor de vendas, mas já de volta à atividade.
Sim. Existe também, Luciana, algumas características bem interessantes do perfil das empresas que têm tido um efeito mais positivo e negativo e também do regime fiscal. Se nós observarmos a estrutura do regime fiscal em si, quem tem tido um índice de abertura maior são as empresas do Simples Nacional. Isso até é entendido justamente porque são empresas que possuem poucos funcionários, estão em ambiente restrito, né? Então, as grandes empresas ainda não tiveram a sua totalidade abertura. Então, nós vemos aí que 85% dos estabelecimentos que são do regime normal estão em atividade. Quando nós observamos o regime simples, então nós temos 96%, muito acima. Então, as empresas também devido à sua necessidade. Né? A empresa do simples tem um regime de fluxo de caixa muito menor em relação às empresas do regime normal. Então, eles tendem a ter essa maior necessidade também.
Então, deixa eu ver se eu entendi. As empresas do regime simples nacional, 96% delas estão em atividade nesse momento.
Sim, elas estão, né, estão emitindo nota fiscal. E quando nós observamos aí os segmentos, né, os principais que têm tido atividade, inclusive têm tido um crescimento em suas vendas em relação ao início do ano, é o segmento de hipermercados e supermercados, que já estão inseridos no regime normal devido à sua estrutura de faturamento. Farmácias, matérias de construção e ferragem, também no mês de maio tiveram pouca variação, né, enquanto muito próximo ao resultado positivo, crescimento em vendas. Agora, quando nós olhamos outros bens de consumo, principalmente relacionados a calçados, vestuário, restaurantes, cosméticos, né, esses têm reduções no mês de maio entre 20% e 40%, mas estiveram em condições piores quando nós observamos abril. Esses segmentos chegaram a ter 75% de redução nas suas vendas. Então, mostra a dinâmica aí do mês de maio um pouquinho melhor em relação a março, né? E o que nós esperamos é que junho seja melhor que maio. Então, é a expectativa que o mercado terá também.
Isso significa que, com a reabertura das atividades, a recuperação é rápida?
Sim, sim. Principalmente em relação aos setores que dependem aí do consumo direto das famílias. Existem dois fatores que estão impactando nas vendas. O primeiro é o medo das pessoas em ser contaminada pela doença em si, são pessoas que continuam comprando, mas utilizando plataformas digitais, né? Sendo ela a aquisição via e-commerce ou até via WhatsApp. E tem outras pessoas que estão receosas em relação à possibilidade de um futuro desemprego em si, né? Então, elas acabam poupando para ter sua renda e não consumindo. Mas nós sabemos que a roupa começa a ficar usada, a necessidade de comprar um sapato novo, né? Existem alguns produtos tradicionalmente que nós compramos ao longo do ano que deixam de ser comprados neste momento, mas quando as coisas voltarem ao normal, as pessoas vão ter um rápido crescimento do consumo, né? E isso também é esperado. Então, nós já visualizamos aí o mês de junho e julho, tendo uma recuperação um pouco mais gradativa com essa abertura comercial e um pouco mais de mobilidade entre as pessoas.
Essa compra a que você se refere é uma demanda reprimida.
Sim, de fato, é exatamente o que você comentou, né? As famílias estão poupando. Isso é uma situação bem engraçada. A poupança, historicamente, sempre foi utilizada como um item de investimento, um ativo de investimento. Mesmo hoje, remunerando uma taxa anual inferior a 3,5%. Nós hoje temos títulos que têm uma remuneração maior, mas quando nós temos um temor de uma possibilidade de desemprego ou até ter uma doença que vai ter um gasto com saúde, acabamos colocando nessa modalidade de investimento. Então, a poupança no mês de abril e maio chegou a atingir recordes de arrecadação. Então, mostra que a cidade possui dinheiro, só que ele não está em circulação devido aos fatores que eu comentei anteriormente. Na última informação que eu tinha do Banco Central, o volume de poupança em Maringá ultrapassava 2,5 bilhões de reais. Então, chega a ser quase 30% do PIB, o volume de riqueza que a cidade transaciona ao longo do ano. Então, vejam que o recurso existe, só que devido à sua baixa mobilidade, a economia acaba não tendo resultados positivos. Então, esse consumo reprimido que você comentou, ele é muito possível justamente porque tem um outro fator que está relacionado à estrutura psicológica, né? As pessoas, elas sentem prazer no momento que consomem. Então, essa repressão em relação à mobilidade, ela vai ser convertida em um consumo maior, justamente quando tiver essa maior segurança e também uma abertura maior da economia.
Quando as pessoas perderem o medo de contaminação, o medo de gastar aí por causa da incerteza dos próximos meses, esse dinheiro que é a poupança que você se referiu, então ele vai começar a circular com mais, vai circular mais no comércio, né?
Sim, sim. Uma pela via de investimentos mais atrativos, né? Pessoas sentindo mais segurança em manter o seu emprego vão olhar outras opções, né? Uma delas é o investimento imobiliário, seja feito por fundo ou via aquisição também. Então, algumas opções de investimento imobiliário têm se demonstrado satisfatórias e interessantes neste momento. Eu acredito que um dos primeiros setores a ter impacto direto vai ser o setor da construção civil, justamente porque tem uma oferta de produtos limitada devido à sua baixa atividade em anos anteriores e um maior apetite por meio dos investidores. Dado que hoje é mais interessante, talvez, você colocar nesse tipo de investimento do que deixar na poupança. Então, acho que vai ter reflexo nesse sentido. E outro fator também que nós estamos observando, a taxa de juros brasileira está em 3% à expectativa de queda. Então, o que vai ocorrer logo após a atividade econômica ser retomada é um grande crescimento do crédito e do volume de recursos disponível na economia. Até os economistas um pouco mais otimistas esperam que esse crescimento na demanda chegue a atingir a inflação, né? Então, é uma preocupação que nós temos. Então, eu penso que essa demanda reprimida vai ter os seus efeitos, mas na medida que as pessoas vão criando segurança em relação ao consumo, em relação à incidência aí do coronavírus, eu acho que o consumo vai retomar e os setores vão gradativamente voltar ao seu patamar de 2019.
Inclusive, o setor de alimentos já está praticamente no pré-pandemia.
Sim, sim. Esse é uma outra análise que foi realizada a partir do boletim, muito bem colocado por você. O setor de alimentos, ele tem sido um dos menos afetados e o que retoma sua atividade rapidamente, né? As pessoas demandam, principalmente bens de consumo direto, os principais aí que participam da cesta básica. Muitas famílias de Maringá têm recebido benefícios do governo também, então uma renda extra que vem circulando na economia, mesmo mediante um índice aí de desemprego, a gente viu, abriu aí com um volume superior a 3 mil desempregados, né? Então, há ainda recursos em circulação. Nós temos também outros benefícios, né? Benefícios de fins sociais que vêm através do seguro-desemprego, outros benefícios, inclusive, que o município concede. Então, esse excesso de liquidez, em algum momento, ele vai pressionar os setores econômicos.
Uhum. Johnny, você chegou a fazer uma comparação entre as regiões do Estado, desse boletim divulgado pela Secretaria da Fazenda? Como é que está a região Noroeste em relação às outras regiões do Estado?
Sim, sim. Esse é um outro ponto que a gente gosta de analisar, né? Como nós entendemos a dinâmica do Paraná. O Paraná é um estado muito grande, normalmente as regiões do interior, em crises econômicas, são um pouco mais resilientes devido à sua característica econômica. Na região próxima ali a Curitiba, São José dos Pinhais e Ponta Grossa, o que nós temos ali são setores muito voltados à indústria. Um dos principais que recebeu um grande volume de benefício fiscal no passado é o setor de bebidas e o setor automobilístico. São os principais setores que estão tendo prejuízo econômico, então sofreram aí bilhões de redução de faturamento. Agora, quando a gente observa os setores econômicos da região Noroeste e a região Oeste, elas acabaram em parte sendo beneficiadas. Vamos analisar o setor da saúde, né, acabou sendo prejudicado devido à redução da demanda aí por consultas especializadas, cirurgias, os hospitais tiveram na região uma redução da sua demanda, mas são setores que vão ser demandados cada vez mais a partir do momento que você tem aí uma recomposição econômica. Nós temos o setor agrícola, Maringá participa de forma significativa em dois principais segmentos. O segmento de produção agrícola em si participa em torno de 3% do PIB e o setor da agroindústria, né, somado à indústria em si, participa com 1% da economia de Maringá. Então, são setores que acabaram sendo beneficiados devido ao aumento da cotação do dólar, o real em relação ao dólar, a taxa de câmbio em si, né, o maior volume de demanda de alguns países específicos, então acabaram tendo esse benefício. Nós temos o setor de tecnologia de informação também, que não só em Maringá, mas no Brasil todo, tem crescido mesmo com o advento da crise, então Maringá acaba se beneficiando também. Agora, quando a gente olha o comércio, atividade de alimentação, né, eles acabam sendo prejudicados. A região oeste do Paraná também tem características similares, mas tem uma participação maior da economia em relação a produtos agrícolas. A gente viu aí nos últimos boletins que esses setores têm tido um resultado positivo. Então, a região que está mais no interior do Paraná acaba tendo um efeito muito menor em relação às regiões que se aproximam a Curitiba. Então, nós estamos melhor em relação à média do Paraná em si. Então, os últimos boletins mostram que a nossa recuperação econômica está sendo um pouco mais rápida.
A recuperação econômica da região Noroeste, então, está sendo mais rápida. E essa recuperação, ela começou a partir de maio, é isso?
Exatamente. A partir da segunda quinzena de abril, já começou a aceleração e foi se intensificar agora na última quinzena de maio, né? Então, são dois momentos aí que mostram uma recuperação um pouco mais ativa, né? Um outro ponto que eu gostaria de comentar, Maringá em si, durante seus últimos 20 anos, tem criado aí planos de desenvolvimento econômico, né? A gente teve aí o Maringá 2020, depois o Maringá 2030 e o Maringá 2047. Essa integração e essa visão de futuro que a sociedade traz para a economia local, ela tem resultado exatamente neste momento, enquanto você verifica aí outras regiões que são um pouco mais instáveis devido à concentração significativa em setores específicos. Imagine uma planta industrial próxima a São José dos Pinhais ou região de Ponta Grossa que emprega milhares de pessoas. Neste momento, devido à baixa qualificação desses profissionais, isso acaba tendo um elevado volume de demissão e, na sequência, tem um problema social. Então, essas situações, né, elas têm que ser ponderadas no longo prazo. Então, esses planejamentos que a cidade fez aí por meio da sociedade civil organizada, elas acabam tendo resultado neste momento, principalmente quando há essa crise econômica.
Investimento na educação, né, que faz parte do planejamento, né?
Sim, esse é um outro ponto, né, que Maringá se configura em um dos níveis maiores que as médias das cidades com aproximadamente 400 mil habitantes, né, a taxa da escolaridade, principalmente ensino superior, em relação à média da população. Então, rapidamente a gente consegue dar uma resposta, tendo ela na forma de geração de emprego ou criação de empresas, né? Nós temos aí mais de 16 mil MEIs na cidade, tem crescido a cada ano, né? Então, o que nós podemos observar para esse próximo semestre, né, é a manutenção dos planos econômicos e um apoio muito significativo a empresas que estão agora, novos empresários ou empresas que estão se reestruturando. Então, é preciso um apoio, aí, principalmente com o crédito, né, crédito em baixas parcelas, com taxas de juros baixas e de longo prazo, para que essas empresas tenham fluxo de caixa e consigam se manter aí no próximo semestre e nos próximos anos.
Tony, e as empresas que fecharam aí por causa desse período de isolamento, que demitiram funcionários, você acredita que no segundo semestre elas vão se recuperar, elas podem ser reabertas, funcionários que foram demitidos podem ser recontratados?
Olha, essa pergunta, ela tem duas respostas prováveis, Luciana. Tem alguns setores que, devido à mudança da sua estrutura econômica, não vão ter a mesma participação. Então, alguns empresários aí, se forem novamente empreender, vão ter que alterar um pouco a sua estratégia. É uma situação muito parecida hoje, né? Em outros setores, devido à sua baixa demanda, mas o consumo sempre ele é elevado, vão poder retomar suas atividades, né? E com certeza vai ter um aumento maior de demanda aí no segundo semestre. Então eu vejo esses dois fatores, né? Setores que vão deixar de existir, vão ter que se readequar a uma estrutura um pouco mais tecnológica, e outros setores que são de consumo de bens tradicionais, que vão ter sua maior parcela, justamente devido à sua maior demanda, né? Vamos citar venda de veículos, é um setor que teve um grande impacto neste momento, né? Não há muito inovação tecnológica nesse sentido, né? Principalmente quem vende de forma física, e com o aumento da demanda vai abrir novas oportunidades. Então, eu vejo nessas duas vertentes.
Obrigada, hein? Boa tarde para você.
Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E amanhã, Toninho volta, no CBN Maringá, primeira edição, com Gilson Aguiar.